Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Olá, começa agora mais um Pet na Pan, com muita informação para você cuidar bem do seu bichinho de estimação. No programa de hoje, nós vamos falar muito sobre o bem-estar animal e ainda conhecer algumas dicas para encontrar gatos desaparecidos. Então fique com a gente, porque o Pet na Pan está no ar.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi.
A gente começa o programa com um assunto muito sério, a vaquejada. A reportagem é de Murilo Pavim.
Aí vamos dentro, já dessa, ele passou a volta, João Pessoa e vai Cabral. Aí é o Pacras, é mais ele, monta ele, mal, legendário, mais vai 75, volta, vem Cabral. Vamos dentro, joga na mão direita, bem perto do braço e cai.
Isso que você ouviu agora é a locução de uma vaquejada. Na competição, dois homens montados a cavalo tentam derrubar um boi pelo rabo até tirar suas quatro patas do chão. No Nordeste, a vaquejada é considerada uma prática esportiva e festiva, que há muitos anos faz parte da cultura popular da região. Em 2016, a questão ganhou o noticiário nacional e foi parar no Supremo Tribunal Federal. Por 6-5, o plenário do STF jogou procedente a ação direta de inconstitucionalidade contra um projeto de lei cearense que regulamenta a vaquejada como prática desportiva e cultural do Estado. De acordo com o relator do processo, o ministro Marco Aurélio, laudos técnicos demonstram que a prática pode causar fraturas nas patas e no rabo, ruptura de ligamentos e comprometimento da medula óssea. Mas apesar da decisão do Supremo, foi sancionado pela Presidência da República o projeto de lei 13.364, que dá a vaquejada ao status de patrimônio cultural imaterial do Brasil. Tramita também no Congresso a proposta de emenda à Constituição 50, que regulamenta a vaquejada em definitivo. A presidente da União Internacional Protetora dos Animais, Vanice Orlandi, explica que, apesar da aprovação de leis que protejam a vaquejada, a questão continuará sendo alvo de discussão nas últimas instâncias do Poder Judiciário.
O que eles querem, na verdade, é obstar uma discussão judicial. Isso não vai ter obstado de jeito nenhum, porque existe toda uma legislação que protege os animais, inclusive de natureza constitucional também, né? Que é o artigo 225, parágrafo 1º e 7º. Então, na verdade, eles não vão conseguir fazer isso, porque a gente vai ter duas normas constitucionais, uma liberando a vaquejada, outra vedando a crueldade, quer dizer, eles vão continuar tendo que discutir esse assunto judicialmente, isso não vai livrá-los, isso não vai ser permissivo, isso não vai deixá-los à margem aí de qualquer empecilho judicial que os protetores ou o Ministério Público tente. Eles não vão conseguir o êxito que eles pretendem, né? Porque a vaquejada, ela é cruel, né?
As associações defensoras da vaquejada começam o ano otimistas com a chance de aprovação da PEC 50. Com o fim do recesso parlamentar no dia 2 de fevereiro, a proposta que altera a Constituição Federal para que não se considerem cruéis as atividades tidas como patrimônio cultural e material pode ser aprovada a qualquer momento.
Eu acho um absurdo, para dizer a verdade, não se considerar alguma coisa cruel porque gera renda ou porque faz parte da cultura. Se é crueldade ou não, a gente tem que ver o sofrimento do animal, a capacidade dele sentir sofrimento e o que, que aquela atividade traz para o animal. Eu não tenho dúvida nenhuma que os animais passam um estresse tremendo nesse tipo de prova e, ao meu ver, é cruel. E não se deveria justificar só economicamente ou culturalmente, porque a gente sabe que muitas culturas acabam sendo mudadas conforme a população adquire mais consciência, mais conhecimento. Então, independentemente do que eles decidirem, se virar lei ou não, se continuar ou não, a gente pode e deve, na minha opinião, continuar com as manifestações e não apoiar eventos que fazem essa prática.
Pet na Pan, ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
E aqui nos estúdios nós estamos recebendo o deputado federal Ricardo Tripoli, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional. Deputado, você é um defensor dos animais, assim como seu irmão Roberto Tripoli. Eu queria começar perguntando como que vocês entraram para essa causa.
Quando nós começamos, na verdade, já tem muitos anos, 33 anos, que nós estamos trabalhando na área ambiental. No começo era muito questão de florestas e tal. A primeira vez que a gente teve um incidente com a questão da proteção animal foi quando se tentou inaugurar um shopping center em São Paulo, trazendo um boto vindo lá do Amazonas. E foi uma rebelião. Nós juntamos um grupo, nós tínhamos uma ONG chamada Social Pro Verde, que atuava nas áreas urbanas, e essa ONG, obviamente, se manifestou contrário à inauguração do shopping center, tendo como grande atrativo um único boto, cor-de-rosa, quer dizer, uma coisa horrível, né? E nós conseguimos, por incrível que pareça, há 32 anos atrás, fazer com que esse boto voltasse para o seu habitat natural. O shopping se redimiu naquela época, resolveu desmontar o tal do aquário que eles iam fazer. E aí nós começamos um trabalho. Nós sempre gostamos de animais domésticos, né? Sempre tivemos animais domésticos. Aliás, a minha avó brigava muito comigo, porque a gente sempre encontrava um animal abandonado e levava para casa. Ela dizia: olha, vocês podem trazer, mas daqui para frente vocês vão procurar quem vai adotar, porque não dá para acumular tanto animal assim, né? Sim. Mas tanto eu como o Roberto, a gente tem tido um trabalho, ele na esfera dele, que foi a esfera municipal, agora tem o Reginaldo mais um que veio para vereador, então nós vamos ter nas três esferas, municipal, estadual, federal, um trabalho voltado para a proteção animal. E a gente, no momento, tenta ser uma caixa de ressonância, um eco daqueles que, como vocês, defendem a questão dos animais, né?
Eu queria que você me contasse um pouquinho, assim, nesse ano, e quais são aí os projetos, o que, que você está se dedicando mais e gostaria de ver aprovado?
Olha, o que eu gostaria muito de ver aprovado é um projeto que eu apresentei há 10 anos atrás na Câmara Federal. Eu ainda não presidia a Frente Parlamentar Ambientalista, eu só era coordenador de fauna, que é o Código Nacional de Proteção Animal. Eu acho que tem que ter um código específico, né, que dê guarida à vida dos animais, sejam os domésticos, silvestres, exóticos, enfim, todos os animais. E esse projeto está parado, porque há um preconceito ainda no Congresso Nacional no que respeita aos animais. Todos gostam de animais domésticos e etc., mas na hora da prática, você sempre tem dificuldade. Eu me recordo que um dia que uma cientista me disse: olha, eu gostaria que o senhor retirasse do seu código estadual o experimento científico. Eu tenho uma cachorrinha lá em casa maravilhosa, linda, trato ela muito bem. E durante a conversa eu disse para ela: vamos fazer o seguinte, vamos fazer um acordo então. Só quer que eu retire e que crie a possibilidade do experimento científico. A senhora forneceria como o primeiro animal a ser experimentado o seu cão? Não, meu cão não. Porque meu cão eu comprei, eu adquiri, mas e os dos outros podem? O seu não pode? Ah, mas tem o abandonado. Abandonado, alguém tem que adotá-lo, né? Então, há ainda um certo receio em avançar nessa questão da proteção animal. O outro aspecto é o projeto que eu já consegui aprovar na Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Justiça, aprovei no plenário da Câmara Federal, está no Senado, voltando para a Câmara, que é o aumento da pena de maus-tratos aos animais. Por incrível que pareça, se você verificar alguém que coloque álcool no animal, põe fogo, enforca, tem uma série de maldades, né, que ocorrem. A pena é de 3 meses a 1 ano, ou seja, pode ser convertido em serviços sociais, ou seja, doação de uma cesta básica, pintura de uma creche, não é razoável. Uma pessoa que comete um crime contra o animal, sem nenhuma necessidade, quer dizer, não é um animal que atacou alguém, muito pelo contrário, um animal dócil, né? E é sacrificado, às vezes, em volumes enormes. Aquela senhora que tinha aqui na Vila Mariana, todo mundo se lembra. Ela pegava animais para adotar e dava uma injeção letal no animal, ensacava esse animal e todo dia o coleta de lixo recolhia 10, 15 cadáveres de cães e de gatos. Quer dizer, isso não é mais possível, não é mais. Não existe ainda a possibilidade dessa convivência. Portanto, o projeto aumenta de 1 para 3 anos, e se houver o concurso de mais autores, né, aí vai para até 5 anos de detenção.
Quer dizer, a pessoa vai pensar... Isso, quando a gente está falando de 5 anos, já não é mais possível converter só para cesta básica.
Aí tem que cumprir pena. Porque senão você não tem... Se eu cometer um crime contra o animal, eu vou, pago uma fiança, saio. Se for condenado, Se for condenado, 3 meses a 1 ano. Aí o juiz converte, porque se é primário, converte lá numa pena, você deu 2 cestas básicas por mês durante 3 meses, resolveu o seu problema. Mas pera um pouco. Nós já temos um problema com o Código Civil, onde os animais são tratados como coisa. Né? Não dá mais para tratar animal como coisa. Né? Então esse do aumento da pena, eu acho que é um projeto importante, está no Senado, volta para a Câmara, eu espero ver ele aprovado.
Ah, legal. E para terminar, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse projeto de lei, que eu acho que ainda não foi aprovado, ou pelo menos não passou por todas as fases, né, para virar lei, sobre a guarda, no caso de separação.
Isso é um fato curioso. Eu, na prática, como advogado, tive problemas nesse sentido. Há uns 15 anos atrás. E depois comecei a perceber que vários colegas me solicitavam, dizendo, Tripe, nós estamos com um problema sério. Porque você tem aqui várias pessoas que estão se separando, divórcio. E aí o que acontece? Um deu para o outro um cãozinho, seja ele cão de raça ou vira-lata, deu um cãozinho, né? E a outra parte se apegou a esse animal, seja o homem ou a mulher, né? E na hora da separação, aquela coisa, a casa fica com um, o apartamento com o outro, o automóvel com um, a motocicleta com o outro, a bicicleta, tudo isso é fácil você dividir. Aí como é que você faz com o cachorro? Somente casais que não tinham filho, né? Porque a guarda normalmente fica com a mulher, com a visitação compartilhada com o homem. Mas o animal, pelo Código Civil sendo coisa, você não tem como dividir. Né? Você pode dizer, olha, tenho 2 automóveis, você fica com um e outra pessoa fica com o outro, mas o animal não. Então nós criamos a questão da afetividade. Aquele que tiver a possibilidade de ter mais condições de manter o animal, e a afetividade, logicamente, um concurso de um profissional da área que vai fazer uma avaliação e o juiz poderá, a partir do momento dessa lei que eu apresentei e que foi aprovada, a possibilidade de ter a guarda do animal definitivo. Pode ter até uma guarda compartilhada, porque até então, como não existia no código essa figura da guarda compartilhada, como é que você fazia? Você ia num cartório e registrava numa escritura pública quem ficaria com o animal, que dia e que horas. Então, aniversário de um, aniversário do outro, férias, Natal, Ano Novo, como se fosse uma criança, né? Eu acho que isso faz sentido. E você me lembrou uma coisa aqui, que há um tempo atrás nós fomos numa campanha de vacinação, de castração no Vale do Paraíba, e tinha uma senhora de cerca de 82 anos de idade, e estava com uma cachorrinha embaixo do braço. Aí eu perguntei para ela, escute, a cachorrinha se alimenta no quintal, tem um... Não, no quintal não. Eu como na mesa, na minha cozinha, pequenininha a minha casa, mas ela come aqui embaixo, junto comigo. Eu falei, para dormir, tem um travesseirinho, um colchãozinho, alguma coisa lá no quintal? Não, eu durmo na minha cama, dorme do meu lado. E quando eu levanto, ela levanta. Se eu não levantar, ela não levanta. Aí eu arrisquei fazer a última pergunta. Por que que a senhora se apegou tanto a essa cachorrinha? E ela me disse, depois que meus filhos cresceram e me abandonaram, é a única pessoa que me faz companhia. Não falou cachorro e não falou animal. Então você verifica que o apego é muito grande, né? E hoje nós temos que ter essa visão.
Eu conversei aqui no Pet na Pan com o deputado federal Ricardo Tripoli, que é coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação. Pet na Pan. Tudo o que você precisa saber sobre o seu gato.
Os gatos são naturalmente curiosos. Por mais que você os mantenha dentro de casa, eles estão sempre à espreita, querendo descobrir o que há fora e até onde conseguem ir. Mas é quando eles vão dar uma voltinha na vizinhança que desaparecem. Ao contrário do que muita gente imagina, os gatos podem não encontrar o caminho de casa. Além disso, eles podem ficar encurralados em um canto ou sofrer um acidente. Por isso, vamos a algumas dicas que podem ajudá-lo a encontrar seu gato perdido. Em primeiro lugar, certifique-se de que ele não está dentro de casa. Quem tem gato sabe que eles gostam de se esconder de vez em quando. Eles podem ter se enfiado dentro de um armário ou embaixo da cama. Se você não encontrá-lo, passe para o lado externo da casa. Percorra as proximidades do local do desaparecimento a pé ou de bicicleta. Chame-o pelo nome com calma e utilize expressões que ele conheça. passa o percurso várias vezes, inclusive à noite. Se o gato estiver assustado, ele pode levar um certo tempo para se acalmar e tentar voltar para casa. Se ele tiver um brinquedo com guiso ou apito, leve-o com você. Os animais têm uma audição melhor do que a nossa e podem responder melhor a sons familiares. O mesmo vale para a ração ou petiscos que ele gosta. Leve sempre com você um pouquinho da comida para atraí-lo caso ele esteja acuado. Leve também uma lanterna. O gato pode ter se escondido em um lugar escuro e a luz sobressalente pode ajudar a visualizá-lo. Aborde os moradores do bairro, leve uma foto e pergunte se alguém viu o seu gatinho. Até mesmo quem trabalha na região pode ajudar. Olhe para cima e para baixo. Às vezes o gato subiu em algum lugar e não consegue mais voltar. Vá até as clínicas veterinárias mais próximas e pergunte se algum gatinho, como o seu, foi levado até lá. Poste fotos e informações de contato nas redes sociais. Divulgue o sumiço do gato para os seus amigos e peça a ajuda deles para procurar. Se você mudou de casa recentemente, procure-o no seu endereço antigo e deixe cartazes por perto também. Muitos gatos acabam fugindo para o local onde estavam acostumados a morar. Deixe comida e alguns objetos dele na entrada de casa e fique atento aos barulhos durante a noite. Essas são só algumas dicas para que você possa encontrar o seu gatinho perdido. Mas como é melhor prevenir do que remediar, coloque uma coleira com plaquinha de identificação com nome e telefone de contato no pescoço dele e procure proteger as saídas da casa com
me
telas.
Me lembrei dos gatos que eu tive quando eu era pequeno, Chanson e Tendresse. E a gente levava elas para a praia e muitas vezes a gente não achava elas dentro de casa ou no quintal, porque às vezes elas saíam para dar uma volta maior. O que era interessante é que a gente assobiava para dar comida bem gostosa para elas, quase que um condicionamento mesmo para essas situações. Então se a gente não estava achando, a gente começava a fazer esse assobio e dava aquela comida bem gostosa. Então era um jeito da gente se tranquilizar. Para quem não tem gato, talvez não saiba, mas eles podem entrar dentro de uma gaveta, dentro de um armário e ficarem dormindo lá. Então às vezes a gente fica em pânico por bobeira, né? Então um comando, alguma coisa que o gato realmente saiba que você vai dar uma coisa muito gostosa, pode acabar aumentando a segurança do gato se você precisar chamar, e também aumentando a nossa tranquilidade.
História das raças.
O Schnauzer é um cachorro de origem alemã, criado inicialmente como um cão de guarda em cocheiras. Além disso, ele se apresentou como um atento caçador de ratos e caiu rapidamente nas graças dos camponeses. Até hoje, a raça é usada nas tarefas de guarda e proteção. O Schnauzer é reconhecidamente capaz de identificar situações de perigo com bastante agilidade. Atualmente, há três variações do Schnauzer: o gigante, o standard e o mini. Qualquer uma delas apresenta animais fortes e compactos. A cabeça é alongada e quadrada e a altura da cernelha é quase igual ao comprimento do corpo. A raça ainda se caracteriza por uma barba não muito macia no focinho e sobrancelhas cerradas que cobrem ligeiramente os olhos. A pelagem é dura e densa. Nos Estados Unidos, os criadores cruzaram schnauzers com poodles e promoveram animais com uma pelagem diferente, como explica a criadora Irene Degenhardt.
Ela é, na Alemanha, ela é dura, é um pelo que trata, um pelo de arame, não é arame, lógico, é um pelo mais duro, mais áspero, mais curto, mais espetado. E o americano, botando o poodle, ele ficou com a pelagem mais longa, mais sedosa, mais bonita. É mais um cachorro de show.
A criadora recomenda escovações semanais para não formar nós na pelagem do cão. E como o Schnauzer apresenta uma predisposição à formação de cálculo renal, é aconselhável que o tutor tenha um cuidado extra com a alimentação e a hidratação do Schnauzer.
E para hidratação, a gente sempre precisa deixar água disponível, né, de boa qualidade. Muitas vezes a gente tem que limpar os potinhos, trocar água para que eles tomem bastante, bastante água, que já diminui esse tipo de problema. Alguns Schnauzers, né, ou melhor, vários, eles acabam sendo bastante bastante latidores e muitas vezes eles é um tipo de cachorro que costuma gostar muito de perseguir outros pets, então vale a pena a gente tomar um cuidado especial se a gente pretende ter gato ou até mesmo um hamster, algum outro bichinho, porque tem que sociabilizar e tomar muito cuidado, porque eles ficam muito interessados em caçar esse tipo de bichinho. E embora quase todas as raças acabam tendo uma ligação com o trabalho, né, como caça, proteção, hoje a grande maioria dos schnauzers são pets. Então é muito importante a gente escolher cães, né, se for adquirir de uma criação, que sejam legais para serem pets. E não somente para ganhar exposição de beleza e muito menos para trabalhar, porque esses cães que costumam trabalhar bem, eles são normalmente, eles têm muita energia e costumam ser às vezes até compulsivo com os objetivos deles, o que acaba às vezes dificultando o convívio.
Pet na Pan, com Alexandre Rossi. Ajudando você a cuidar melhor do seu bichinho de estimação.
Nós estamos no verão, que é o período do ano mais propício para o desenvolvimento de doenças provocadas por mosquito. Por isso, nós vamos falar agora sobre a leishmaniose canina. A reportagem é do produtor Murilo Pavini.
A leishmaniose canina é uma doença parasitária infecciosa que pode se manifestar na pele ou em diversos órgãos do corpo. A transmissão é feita pelo flebótomo, um inseto pequeno que mede de 1 a 3 milímetros, e também é conhecido como birigui ou mosquito palha. No cão, a doença provoca dermatites e problemas renais crônicos, como explica a médica veterinária da Pets, Patrícia Nunes de Oliveira.
Os primeiros sintomas são perda de pelo, principalmente ao redor dos olhos, do nariz, da boca e das orelhas. E à medida que a doença vai progredindo, ele vai perdendo peso, vai ficando mais magrinho, e acontece algum tipo de dermatite ulcerativa. Aparecem umas feridas também que podem se espalhar por todo o corpo, inclusive nas regiões onde o animal tem mais contato com o chão, onde ele fica mais deitado. E em fase avançada da doença, começa a aparecer sinais relacionados à insuficiência renal crônica e tem o crescimento acelerado das unhas também, que são com as unhas bem grandes.
O diagnóstico da doença é essencialmente clínico e confirmado por análises laboratoriais. Por enquanto, a leishmaniose não tem cura e o tratamento é incapaz de eliminar o parasita do organismo do cão. O Ministério da Saúde classifica a leishmaniose como uma zoonose e recomenda que todos os animais infectados sejam eutanasiados. A médica veterinária Patrícia Nunes de Oliveira ressalta que a melhor maneira de prevenir a doença é evitando o contato do mosquito com o cachorro.
A melhor maneira de prevenir são alguns tipos de coleira repelente e tem alguns produtos também tópicos, tudo para evitar o contato com o mosquito, que é o transmissor.
Patrícia Nunes de Oliveira também recomenda a vacinação dos cães de regiões endêmicas. A imunização deve ser aplicada em 3 doses e em animais com mais de 4 meses de idade. Outra forma de controlar a doença é com o combate ao mosquito. Não deixar a água se acumular em vasos e pneus impede que o flebótomo se reproduza em áreas residenciais.
Esse é um assunto super polêmico. Muitas pessoas, elas não acreditam em não oferecer tratamento para os cachorros. Existe sim um tratamento, existe uma discussão em relação ao fato do cachorro continuar ou não portador, né, depois desse tratamento, mas a verdade é que as pessoas acabam tendo muitas vezes o pet como membro da família. E é de se esperar que as pessoas não aceitam facilmente o sacrifício, a eutanásia desses animais. Então, isso faz com que a gente acaba tendo outros efeitos colaterais dessa proibição. Como, por exemplo, muitas pessoas ficam com medo de testar o cão, de fazer o diagnóstico da doença, porque se diagnosticar e ele tiver, ele vai ter que ser sacrificado. Existem muitos veterinários que também não concordam e fazem isso de maneira escondida. Então, o conselho, também o país, o governo, não fica sabendo exatamente aonde estão os principais focos e tudo mais. Então, os efeitos colaterais acabam sendo ruins. E eu, que sou dono de um pet, eu também não conseguiria, né, nem imaginar sacrificar o meu cachorro por uma doença que existe um determinado tratamento. Eu sei que a gente está procurando aí defender a saúde humana e até evitar a resistência do parasita ao medicamento, mas é uma questão muito complicada. Muitas pessoas já entraram na justiça, ONGs inclusive, para conseguirem liminares para não terem que sacrificar determinados animais. Então, esse é um assunto que dá pano para manga e vale a pena aí a gente continuar discutindo e, quem sabe, até pensar em alterar algumas leis, na minha opinião. O Pet na Pan chegou ao final, mas semana que vem a gente volta com muito mais novidade. Não deixe de ouvir a reapresentação do programa às sextas-feiras, às 11 da noite. Nem de mandar suas dúvidas para alexandrerossi@jovempan.com.br. Até mais!